E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano Sevaibriker e esse é o canal Avesso da Felicidade. Você já se perguntou quando que começaram a falar sobre felicidade? Como será que era a vida antes de se preocuparem com a felicidade, antes de existir a palavra felicidade? Quem será que foi a primeira pessoa a falar sobre ela? A pessoa que em um dado momento da história pensou que estava muito chato viver do jeito que viviam e seria melhor se as pessoas pudessem sentir uma coisa mais interessante, mais desejosa. Vou chamar isso de felicidade. Voilà, está descoberta ou inventada a felicidade. Seria mais fácil se a investigação histórica da felicidade fosse simples assim. Se a polêmica pudesse ser resolvida com a identificação do específico momento no tempo e no espaço em que a felicidade surgiu. Mas a realidade é bem diferente. Se você pegar o dicionário, consta lá pelo menos umas 4 definições diferentes. Sorte, prosperidade, estado de bem-estar, duradouro, uma experiência sentida como prazerosa ou acontecimento desejável. Na filosofia também é fácil encontrar as mais diferentes referências ao tema. Qual delas é a verdadeira? Ou seja, a quantidade de sentidos diferentes de felicidade já dá para a gente um bom motivo para investigar cuidadosamente a história dela. Um outro motivo é a quantidade de palavras ou nomes diferentes que habitam o universo da felicidade. A história da felicidade se passa em lugares muito diferentes. A gente está falando da Grécia Antiga, da Roma Antiga, da Europa Renascentista, dos Estados Unidos de 1900, do Brasil contemporâneo. São culturas diferentes, idiomas diferentes. O percurso de uma ideia, como a felicidade, entre traduções e mudanças culturais, é tortuoso até chegar ao uso que a gente faz hoje. Por exemplo, será que dá para traduzir felicidade pelo inglês happiness e pelo alemão Glück ou francês Bonheur? Quais palavras os gregos usavam para se referir a essa coisa, a essa ideia da felicidade? No que essas palavras se diferenciavam? Como essas palavras gregas foram traduzidas para o latim da República Romana? A história da palavra felicidade, portanto, é longa, complexa e curiosa. E é para essa história que a gente vai começar a olhar no episódio de hoje. Ao invés de falar sobre o que significa felicidade, a gente vai olhar para as palavras que são parte dessa linha do tempo e tentar entender o que o uso delas nos conta sobre o que foi virando felicidade. O Mikhail Bakhtin, filósofo russo e estudioso da linguagem, escreveu sobre isso, justificando o valor de examinar as palavras. Abre aspas. A palavra é capaz de registrar as fases transitórias, mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais, porque a palavra constitui o meio no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de se transformar em novas teorias. Fecha aspas. Para o Bakhtin, mudanças na forma de pensar vão ter primeiro um reflexo no uso das palavras e só depois que viram teorias bem delimitadas. Ainda assim, você pode pensar que é uma besteira fazer isso. Para que voltar lá na Grécia Antiga de novo? A gente vai desenterrar o cadáver da felicidade? Só continuar pesquisando, indo para o laboratório até a gente descobrir o verdadeiro significado dela. Muito melhor. Esse tipo de pensamento é como a gente costuma pensar na maior parte do nosso dia a dia. Se eu falo maçã, tem um significado muito claro e objetivo do que é maçã. E eu espero que você entenda. Eu não vou me preocupar com a etimologia da maçã. Ah, mas eu preciso entender como falava maçã na Grécia Antiga. Eu não vou achar que corre o risco de você me entregar uma pera. Maçã é maçã. Talvez, se eu for falar de algo mais complicado, como alma, eu vou tomar mais cuidado com o conjunto de palavras que eu vou usar para garantir que o significado seja transmitido e você me compreenda. Mas ainda assim, eu ajo no dia a dia como se aquilo que eu quisesse dizer tivesse bem delimitado pelas palavras. Mas deixa eu abrir parênteses sobre a palavra aqui para deixar claro que essa investigação etimológica é bem importante. Primeira coisa, a felicidade é uma palavra. Pois é, espero não ter pego você de surpresa com essa frase. Felicidade é um acumulado de letras, um F, alguns Z, alguns Ds. Essas letras, colocadas em certa ordem, compõem uma palavra que indica um sentido muito específico. Felicidade não é café, Felicidade não é maçã. Felicidade é felicidade. Do mesmo jeito que maçã é maçã. E como a gente depende da palavra? O filósofo nascido na região da Argélia, o Jacques Derrida, escreveu a famosa frase de que não há nada fora do texto, justamente porque o texto ou a palavra está em todo lugar. A gente pensa com palavras. Para nomear as coisas ou explicar palavras, a gente usa palavras. O dicionário é um mundaréu de palavras tentando explicar o que palavras significam. Palavra para tudo quanto é lado. A palavra é tão central na nossa vida que a gente muitas vezes confunde a palavra com aquilo que ela significa, achando que elas têm uma relação direta, inequívoca. Mas o significado da palavra não está no conjunto das letras, não está contido na palavra. Deixa eu contar uma história zen budista sobre isso. No começo da noite, uma monja chamada Wu Jingkang perguntou para um grande mestre zen se ele podia ajudar ela a entender alguns sutras, que são textos sagrados. Mas, para surpresa dela, o mestre respondeu que não ia rolar. Ele não sabia ler, mas se ela quisesse ler para ele, aí beleza. A Wu Jingkang ficou passada. Como assim não sabe ler? Como que você consegue compreender a verdade por trás das palavras se você não sabe ler? Eis que o mestre, como um bom mestre zen budista, calmamente apontou para a lua e disse: a verdade e as palavras não são a mesma coisa. A palavra pode ser comparada à lua e as palavras podem ser comparadas a um dedo. Eu posso te ajudar a olhar para a lua com meu dedo, mas meu dedo não é a lua e você também não precisa dele para ver a lua. A palavra, portanto, seja ela felicidade, casa, café, maçã, qualquer uma, nunca vai ser equivalente a que eu estou me referindo. Se você pedir lasanha em um restaurante e eles te trouxerem um pedaço de papel escrito lasanha, ou sussurrar no seu ouvido lasanha, você não vai ficar muito contente. Obviamente, você diz lasanha e espera uma coisa diferente da palavra lasanha. O dedo não é a lua, e a lua não é o dedo, mas eles têm uma relação. O historiador e tradutor Cornelis de Heer escreveu sobre isso, abre aspas: o significado é a relação recíproca entre nome ou palavra e o sentido, que possibilita que um possa chamar, convocar o outro. Nessa definição, nome ou palavra é o formato acústico, sentido é o conteúdo mental, fecha aspas. Quando eu digo maçã, essa palavra convoca um sentido, uma imagem, uma emoção. Do mesmo jeito que quando eu vejo na minha fruteira o objeto avermelhado, suculento, no tamanho da minha mão, a palavra maçã me vem à mente. Para Cornelis de Heer, pensar no significado de algo como a felicidade é pensar na relação entre palavra e o sentido que é convocado por essa palavra. A felicidade, portanto, é uma palavra que aponta, como o dedo, para um sentido, para uma ideia. Mas aí a gente tem um problema. Se essa relação entre palavra e sentido fosse estável, era só a gente buscar quem patenteou a felicidade e quando. Mas a relação entre palavra e sentido não é estável, não é universal, não é homogênea entre todo lugar, para todas as pessoas. Falar da história da palavra felicidade engloba várias palavras que indicam um sentido semelhante. E também palavras que, cada uma, indica sentidos diversos. São uns 300 dedos e umas 400 luas. E é nesse bololô que a gente vai se meter e, quem sabe, aprender alguma coisa sobre o uso que a gente faz, hoje em dia, da palavra felicidade. Fecha esse longo parênteses sobre a palavra e vamos falar agora da estrutura dessa investigação que começa no episódio de hoje. Os pontos de interesse para a gente nesse percurso são quatro. Primeiro, o universo de palavras na Grécia Antiga. Segundo, o que rola com essas palavras na passagem para o latim na Roma Antiga. Terceiro, as transformações das palavras na Europa renascentista com as novas traduções dos filósofos gregos e a diminuição do poder da Igreja. E quarto, como essas palavras vão se moldando ao vocabulário moderno e científico muito mais familiares para a gente hoje. No episódio de hoje, a gente vai ficar com o primeiro desses pontos. Vale a pena ser um pouco mais minucioso nessa parte, porque as palavras que eram utilizadas na Grécia Antiga para representar essa ideia de felicidade, ou melhor forma de se viver, ainda são referências hoje em dia. Vamos lá, vamos começar. Grécia Antiga. A coisa mais valiosa para os membros da cultura grega era contemplar o mundo, pensar, filosofar. E parte dessa contemplação era em relação à vida. Meio difícil não pensar sobre a vida quando se filosofa. Quem sou eu? Por que vivo? Fico aqui dormindo ou vou na ágora falar de política? O importante aqui pra gente é que num dado momento, que geralmente vai ser referido como a passagem da filosofia pré-socrática para a filosofia socrática, essa reflexão se tornou explicitamente e consistentemente ocupada com aquilo que era particular ao ser humano, de modo separado dos deuses. Uma coisa era pensar sobre como pode ser a nossa vida entendendo ela como determinada pelos deuses, e outra completamente diferente era pensar na vida como estando em boa parte no nosso controle. Um problema é que essa mudança no humor da filosofia não veio junto com um dicionário novo, com novas palavras. Os gregos antigos tinham o mesmo universo de palavras, o mesmo vocabulário à disposição, mas agora para se referir a coisas novas, como se o mesmo dedo deixasse de apontar para a lua e passasse a apontar para uma nuvem, como se maçã deixasse de se referir a uma fruta e passasse a se referir, a partir de hoje, sei lá, a uma empresa de tecnologia. Não precisa ir muito longe para perceber que isso levaria a uma certa confusão. Abre aspas por Cornelis de Rhé. Nos épicos de Homero, não existe evidência de um conceito particular de felicidade. Para os pensadores da Grécia arcaica, ou seja, pré-socrática, a gente pode entender que felicidade era o estilo de vida dos heróis. Esse estilo de vida envolvia a glória pessoal, que significava o esforço incessante por parte do indivíduo herói para atender os desafios em competições e manter sua reputação. Fecha aspas. Se na Grécia arcaica não tinha um conceito particular, uma única palavra para falar de felicidade, para falar da melhor vida possível, os registros históricos dos poetas, dos filósofos, vão fazer uso de palavras diferentes para dizer sobre pedaços da vida que eram bons. Vão usar palavras diferentes para se referir às características das pessoas que pareciam viver ou ter vivido uma vida boa. Pausa para um aviso importantíssimo. A partir de agora, vou começar a falar palavras em grego e a pronúncia dessas palavras pode estar bem errada. Meu esforço maior vai ser mais para pronunciar igual até o fim do episódio. Se eu conseguir isso, já vai ser uma grande vitória. Retomando, as principais palavras para retratar pedaços da melhor maneira de se viver eram quatro: óbios, makar, evtyria e eudaimon. Se você pegar um dicionário grego-português contemporâneo, você vai encontrar provavelmente os seguintes significados. Óbios significa feliz, afortunado e próspero. Makar significa bem-aventurado, próspero, abençoado. Evtyria significa boa sorte, sucesso. Eudaimon significa feliz, afortunado, próspero. Olhando assim, o significado não é muito diferente, mas o uso das palavras era razoavelmente diferente na Grécia Antiga. E isso é bem importante para a gente porque essas palavras vão levar a mudanças maiores ainda mais para frente, principalmente na passagem para Roma Antiga. E pensa só, todas essas palavras e o uso que os poetas e os filósofos foram fazendo delas eram parte de um processo de desvendar e, ao mesmo tempo, inventar o que é uma vida que vale a pena viver, qual é a melhor forma de se viver. Lembrando que a felicidade era um objeto novo para eles, que não tinha um conceito específico, pelo menos não antes do Aristóteles construir sistematicamente o significado de eudaimon. Vamos começar então por essa palavra. Eudaimon, principalmente por mérito do Aristóteles, é a palavra mais importante para a gente, porque foi ela que acabou sendo usada de forma mais ampla e frequente para se referir, como adjetivo, à pessoa que vivia especialmente bem, e gradativamente, como um substantivo, para se referir à própria vida boa. Mas tem muita coisa rica sobre a palavra eudaimon antes de chegar no Aristóteles. A Rosana Lauriola, doutora em literatura grega e latina, escreveu sobre três usos distintos da palavra nos textos clássicos. No primeiro desses usos, eudaimon era utilizada como uma condição da vida boa que era diretamente dependente da vontade dos deuses. Abre aspas para o Hesíodo. É feliz, eudaimon, e sortudo, óbios, aquele que conhece as coisas e faz seu trabalho sem ofender os deuses imortais. Aquele que discerne os presságios dos pássaros e evita transgressões. Fecha aspas. Ser feliz em nada se relacionava com os assuntos terrenos, mas ao divino. Aquilo que era próprio da eudaimonia era de conhecimento só dos deuses. Para a gente, o que restava era esperar, torcer para ser Eudaimon. No segundo exemplo, Eudaimon era separada por completo da sorte, Olbius e Eftirria. Em vida, alguém só podia ter sorte, mas não podia ser feliz. Mesmo o mais dos sortudos não seria feliz. A felicidade não apenas era de conhecimento dos deuses, como no primeiro caso, mas também só era vivida pelos deuses. Para esse uso, um trecho da obra Medeia, do Eurípides, exemplifica bem. Abre aspas. Porque nenhum mortal se torna feliz, Eudaimon. Uma pessoa pode ter mais sorte, Eftirria, do que outra quando a riqueza, Olbius, vem em sua direção, mas feliz, Eudaimon, jamais. Fecha aspas. Por fim, no terceiro uso da palavra eudaimon, ser feliz dependeria tanto dos seres humanos quanto dos deuses. A condição para ser feliz dependeria do bom senso, mas sem se desconsiderar o papel fundamental dos deuses. Abre aspas para o Sófocles. Sabedoria é a parte central da felicidade, eudaimonia, e nossos assuntos com os deuses não podem, ainda assim, ser profanos. Fecha aspas. Aqui, apesar do Sófocles ter rabo preso com os deuses, há uma margem para a vida feliz ser vivida, que é algo que se torna mais comum com os filósofos pós-socráticos. Essa relação entre eudaimon e o divino é curiosa, porque a palavra faz alusão direta a isso. A palavra eudaimon é a junção do sufixo adverbial eu, que significa algo bom, positivo, próspero, e o radical daimon, que literalmente significa demônio, ou seja, eudaimon é o bom demônio. Só que os demônios no pensamento grego apareciam de forma bem diferente e com certeza tinham um sentido completamente distinto do dos demônios cristãos. O demônio era um ser neutro e que não fazia parte de um culto religioso. Daimon podia referir literalmente a um semideus, um ser intermediário entre os deuses e a gente. Eram esses demônios que faziam a correria de levar orações dos seres humanos e os mandamentos dos deuses circularem de um para outro. Em algumas outras circunstâncias, como em Homero, Daimon era utilizado para se referir a um poder, uma força inominável, que só podia significar que uma pessoa tinha um pedaço do divino nela. Ou então, esse demônio era referido como uma voz interna que orientava pessoas. Os pupilos do Sócrates, Platão e Xenofonte, escreveram algumas vezes sobre esse demônio do Sócrates, que o ajudou a ser tão genial. Em linhas gerais, ser referido como detentor de um bom demônio era uma coisa bem boa. Era ser detentor de um grande poder, estar bem encaminhado na vida, provavelmente guiado pelos deuses. Apesar de toda essa bagagem da palavra eudaimon, o que mais a gente vê por aí sobre ela é o que o Aristóteles escreveu no livro Ética Nicômaco, ou melhor, o que o Nicômaco escreveu sobre as aulas do Aristóteles. Eudaimon acabou sendo utilizada como a palavra mais abrangente para se referir à melhor forma possível de viver, e também retratando ela como um objetivo alcançável. O Aristóteles vai definindo não só a pessoa feliz e a felicidade, eudaimon e eudaimonia, mas também traçando um perímetro que diferenciava essa palavra de óbios, makari e eftirria. Abre aspas para o Aristóteles logo no início da Ética Nicômaco. Quanto ao nome desse bem, parece haver acordo entre a maioria dos homens. Tanto a maioria como os mais sofisticados dizem ser a felicidade, porque supõem que ser feliz é o mesmo que viver bem e passar bem. Contudo, sobre o que possa ser a felicidade, estão em desacordo e a maioria não compreende o seu sentido do mesmo modo que os sábios compreendem. Fecha aspas. Onde eu falei felicidade e feliz, o Aristóteles usou derivados de eudaimon para se referir ao maior bem possível de ser almejado. Vamos passar agora para a palavra makar. Essa é uma palavra bem curiosa. Eu falei um pouco antes que makar significa algo como divinamente feliz, bem-aventurado, abençoado. Geralmente, na tradução dos clássicos gregos, makar acaba virando abençoado. Mas esse é um entendimento simplista, apesar de não ter palavra melhor para isso. Geralmente, makar era utilizada para se referir a uma vida boa, mas com um tom mais exaltado, mais emotivo, com uma participação divina mais intensa do que no caso de eudaimon. Ou como o editor da República de Platão, James Adam, vai escrever, makar é como um epiteto dos deuses, é um símbolo da conexão de alguém com o divino. E essa conexão era retratada de dois modos diferentes. O primeiro modo é um pouco, digamos, mais pé no chão. O Platão e os outros filósofos pós-socráticos vão ser bons representantes desse modo de usar makar. Eles usavam makar como um sinal de que alguém, em carne e osso, vivo, tinha alguma característica muito, muito positiva, algo que aproximava dos deuses. Abre aspas para o trecho da República do Platão. Vamos pegar em armas, então, eu disse. Você e eu, juntos, se alguém afirmar que Simonides, ou Bias, ou Pitacos, ou qualquer um dos sábios e abençoados, makares, disseram isso. Fecha aspas. Esses sábios e abençoados eram pessoas muito incríveis, tanto que se um deles disser tal coisa, né, que no diálogo era esperada, não tinha conversa, só restava ir para a guerra mesmo. E a relação entre makar e o divino era obrigatória. Das 18 vezes que a palavra aparece no texto clássico Ilíada, 16 são para se referir a alguma característica dos deuses. Abre aspas de novo para o Cornelis descrevendo parte dessa vida divina. Ser makar é ser divino, é ter um lar seguro contra a adversidade, é estar despreocupado com o vento e a chuva, é desfrutar de eterna luz do sol, é desfrutar de si mesmo durante todo o dia. Fecha aspas. Já o segundo modo que makar era utilizado era mais restritivo por ser usado como referência só a quem já havia morrido. A ideia é mais ou menos a seguinte. Se makar trata de compartilhar características com os deuses, uma importante é que eles não sofrem com a mortalidade. E enquanto a gente for vivo, a gente não vai compartilhar essa característica com os deuses. É só depois de morrer mesmo, dependendo do que você acreditar, que tem alguma chance disso acontecer. Na peça do Ésquilo, Os Persas, a palavra makarites foi usada justamente para se referir de modo positivo aos mortos, de que eles estão em outro plano, universo, dimensão, bom, onde eles estiverem, e que, por não se preocuparem mais com coisas terrenas, tipo dor no joelho, se vai chover, se tem pandemia, eles têm a chance de desfrutar de um modo de existência ideal. Por esse motivo, eles teriam a chance de ser makar, diferente da gente. Num trecho da Odisseia, Ulisses, lutando para não se afogar depois de um naufrágio, sofre por estar prestes a morrer uma morte não heróica. Ele não ia morrer na guerra, ele ia morrer afogado sozinho no meio do mar. Mas daí ele pensa nos colegas de navio que acabaram de morrer e não estavam mais sofrendo como ele ali, se debatendo amargurado com um fim trágico. Para o Ulisses, esses colegas, ou ex-colegas, né, de navio, agora eram makar, porque não precisavam mais se preocupar com os problemas terrenos. Ou então, não sei se você lembra do episódio piloto, em que eu falei da conversa entre o rei da Lídia, Croesus, e o sábio Solon, que o Croesus perguntou para o Solon se tinha alguém com uma vida melhor do que a dele, e o Solon começa a fazer uma lista de gente que tinha morrido. Nessa conversa, além de discordarem sobre o significado da melhor vida possível, os dois também discordavam em relação a qual palavra utilizar. A pergunta do Croesus era mais ou menos assim. Quem é a pessoa que tem mais óbvios que você já viu, Solon? E na resposta, Solon vai falar de pessoas mortas que eram makar e eudaimon. Então, o que era esse óbvios que o Croesus achou que era suficiente para se referir à vida boa? Vamos falar dela, óbvios, e aproveitar também para falar de eftirria. Se makar e eudaimon são palavras com um sentido mais abrangente, sendo makar mais emocional, eudaimon mais cognitivo, racional, óbvios e eftirria têm um sentido mais concreto e podiam ser dimensionados por posses, terras, ouro, família, dimensionados por coisas em abundância, tanta abundância a ponto de gerar admiração das outras pessoas. Óbvios e eftirria fazem referência a uma sorte tão sortuda que parecia ou significava que os deuses tinham intervido em favor da pessoa. Mas apesar de serem parecidas, as duas palavras eram usadas com alguma diferença. Óbvio seria mais o sortudo clássico, e era referente a uma característica mais duradoura de alguém. Uma pessoa que tem uma vida sortuda, afortunada, abastada, e que, por isso, tem alguma coisa nela que os deuses curtem para dar tanto para ela. O Croesus, até aquele momento, seria mesmo um bom candidato para a palavra óbvios. Já eftirria tinha uma referência mais pontual. Ela era usada para se referir a um momento específico em que a sorte acontecia. Eftirria não envolve necessariamente o mérito da pessoa que teve sorte naquele instante, e por isso não dava a entender que alguém estava recebendo tantas graças do divino. Era comum que tanto óbios como eftirria fossem utilizadas acompanhando as palavras makar ou eudaimon, como se fossem uma evidência, um sinal de que alguém era makar ou eudaimon. Ou seja, óbios e eftirria eram palavras subordinadas de makar e eudaimon. A lógica era mais ou menos a seguinte: ter todo um mundaréu de coisa era uma boa evidência de que os deuses estavam dando uma força para você e que sua vida era boa de um modo geral. Se sua vida fosse verdadeiramente boa, era comum que você tivesse boa sorte. Mas o inverso não acontecia. Não necessariamente alguém com sorte seria feliz ou abençoado. Nem todos que eram óbios e eftirria tinham uma vida boa, que diga o Croesus. Resumindo, o que estava rolando na Grécia Antiga é que eles foram usando algumas palavras diferentes para se referir a uma forma de viver que parecia interessante. Seja porque era uma vida sortuda, uma vida ética, uma vida abençoada, uma vida conquistada com o suor do rosto, uma vida com um passado glorioso ou com um futuro próspero, e por aí vai. Nesse percurso, Makar ficou mais associado ao divino. Óbios e eftirria ficaram mais associadas a aspectos concretos da vida, à sorte. Já eudaimon acabou ficando tão abrangente quanto Makar, mas no meio do caminho entre o divino e o terreno, com um tom mais avaliativo e racional. E o que fez toda a diferença para eudaimon foi o uso sistemático que o Aristóteles fez dela para se referir à melhor forma de se viver. Mas um tempo depois do Aristóteles, a Grécia Antiga entrou em decadência. Foi minguando, perdendo guerra aqui e acolá. A cara da filosofia mudou um bocado com o epicurismo e o estoicismo, muito mais individualistas na sua concepção do que o Aristóteles e o Platão. Até que, entre invasões e mudanças culturais, Roma tomou conta da Europa e dá-lhe choque cultural. Língua, política, religião, tudo era muito diferente, e vai ser um auê danado acompanhar como todas essas palavras e as ideias que elas tratavam, aspectos da melhor forma de se viver, foram transpostas para o latim. Mas isso é coisa para o próximo episódio. Para fechar, uma frase do filósofo francês Comte Sponville em um dos meus livros de cabeceira, o Bom Dia Angústia. A vida é curta demais para contentar-se com palavras, e difícil demais, porém, para dispensá-las. Compartilha comigo suas reflexões lá no Twitter, @luSbricker, e aproveita também para visitar a página do podcast, avessodafelicidade.com. Lá você vai encontrar sugestões de leitura, a transcrição dos episódios e todos os episódios para acompanhar por áudio. Espero que tenha gostado e até a próxima!